Bom, muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Vamos então iniciar os nossos trabalhos. Peço desculpa do meu atraso queria começar por informar que acabei de saber que a discussão e a votação, portanto, do ponto 3 está prejudicada portanto, terá de ficar para a próxima reunião. Por informação, como acabou agora de chegar, do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Relativamente. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Está prejudicado, de facto, ainda há um esforço de tentarmos fazer um texto de substituição por acordo. Tinha ficado mais ou menos, se me permite a expressão, apalavrado a uma apresentação das propostas, mas como não está cá o deputado Pedro Delgado Alves, que é quem tem o processo, acho que podemos dispensar essa fase se o Sr. Presidente estiver de acordo.
Neste quadro, adiar para, em princípio, para a próxima semana. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, vamos passar então ao ponto 1 da ordem de trabalhos, distribuição de iniciativas legislativas, que estão aqui. Portanto, temos uma proposta de lei que procede à alteração da lei de 2007 relativa ao cartão de cidadão e que rege a sua emissão e utilização, a alteração à lei 37 de 2014, que estabelece o sistema alternativo voluntário de autenticação dos cidadãos nos portais e sítios na internet, denominado chave móvel digital, e a sexta alteração ao Decreto-Lei nº 83 de 2000, que aprova o regime legal da concessão e emissão de passaportes. Como podem, pois, verificar, pela coluna do lado direito está agendada para o dia 16, de onde... Então, podemos assumir que o Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira assume este pesado encargo. Muito bem. Vamos então passar ao... Sim. Certo. Sim. Só este. Se pretende a discussão em... Muito bem, então... Faça o favor, Sr. Deputado.
O relatório é exatamente sobre que PGL, Sr. Presidente. Portanto, é que as outras duas já foram discutidas em plenário. É só do passaporte, não é? É só do passaporte.
Exatamente.
Ok, é só do passaporte, está mais pronto.
É.
Ok, ok. Uhum. Sim, sim.
Pois. Sim. Certo. Está esclarecido, Sr. Deputado. Relativamente aos projetos de lei, baixaram à Comissão e, portanto, para informação da Comissão, são os projetos relativos a uma alteração do Código Penal, que dispensa de queixa o crime de violação de obrigação de alimentos, agravando as respectivas penas, e a alteração ao Código Civil, criando a indignidade acessória dos condenados por crimes de expressão ou abandono ou de omissão de obrigação de alimentos. Temos também dois projetos de resolução. Relativamente ao projeto de resolução do CDS, que recomenda ao Governo que pondere e estude o alargamento do âmbito e das competências da atual Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, perguntava ao Grupo Parlamentar do CDS se a discussão deve ser, se pretende que a discussão seja feita. Já foi?
Ele baixou sem votação.
Sim.
Portanto, é só para, enfim.
Sim.
Deve ter a ver também com estes projetos. Foi no âmbito daquela questão. Foi no âmbito daquele protestativo.
Certo. Então, portanto, tratas apenas só de... Portanto. Peço desculpa pelo lapso. Os dois projetos de resolução, aquele que eu acabei de referir e o que propõe medidas de reforço das Comissões de Proteção de Criança, sim, sobre a mesma matéria, não carecem de mais deliberação. Portanto, discussões europeias não temos, o 3 não temos, e então passamos ao 4º. Ora, passamos então ao ponto 4, da ordem de trabalhos, discussão e votação dos requerimentos apresentados pelos grupos parlamentares do PSD e Bloco de Esquerda para a realização de um conjunto de audições no âmbito da nova apreciação na generalidade dos projetos de lei submetidos pelo PAN, PSD, BE, PAN, PS, e BE, e apreciação do pedido de audiência da Associação Nacional, é verdade, há um pedido de audiência da Associação Nacional de Municípios Portugueses, neste âmbito, incidindo sobre a problemática tauromáquica. Bom, portanto, como sim, pois, e passando, pois, e a audição nacional, é. Portanto, pergunto ao PSD se quer apresentar os requerimentos que constam do ponto 4 da ordem de trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os requerimentos que nós apresentamos de audições têm a ver com, em primeiro lugar, a proposta que apresentamos da alteração do Código Civil e da mudança do Estatuto dos Animais. O PSD teve um cuidado especial em ouvir não apenas organizações ligadas à proteção dos direitos dos animais, mas também ouvir outras entidades ligadas designadamente à agricultura, à pecuária, tentando que nessas audições, enquanto auxiliares do processo legislativo, possamos ter uma abrangência de visão que nos parece ser fundamental nesta matéria. Eu sei que há aí, penso que não foi formalizado, mas que há a intenção de se pedir a criação de um grupo de trabalho para a realização destas audições, e eu pedi ao Sr. Presidente o seguinte cuidado. algumas entidades, estou a falar designadamente da Associação Nacional de Municípios, deveriam ser ouvidas aqui em pleno da primeira comissão, depois as outras, eventualmente. Eu confesso que, por princípio, não sou muito a favor destes grupos de trabalho, mas admito que o número até de audições que o PSD apresentou e o Bloco também que apresentou um requerimento sobre esta matéria, talvez exijam a criação de um grupo de trabalho. Pedir era só o cuidado de algumas entidades constitucionalmente consagradas deverem ser ouvidas aqui em primeira comissão. Muito obrigado.
Refere-se às audições obrigatórias em função da matéria.
Sim, é mais.
Certo. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, faz o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a estes requerimentos, o PS nada obsta e, pelo contrário, reconhece a sua pertinência. Esta discussão seria suposto ser trazida agora pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, mas está retido numa reunião da colida parlamentar e, portanto, pediu-me para fazer referência que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também ele próprio, aportará pedidos de audiências e, precisamente, detento o acervo de audiências já formalizadas e mais aquelas que serão expectavelmente aportadas, sugerir também concomitantemente a criação do grupo de trabalho para operacionalizar essas audições, sendo certo que, obviamente, subscrevemos também este pedido de atenção do Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, que é, obviamente, e aliás a praxe desta primeira comissão tem sido que há um conjunto de entidades, referi uma, sempre que há audições do Conselho Superior de Estrutura ou do Conselho Superior do Ministério Público, quer dizer, independentemente da matéria, deverão idealmente ser feitas em plenário, mas isso é uma questão que, parafraseando o Sr. Provedor de Justiça, salvado só. E, portanto, Sr. Presidente, era este pedido que fazia de formalização de um grupo de trabalho, que desde já indicaremos o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para integrar, mas, portanto, obviamente que dependerá da sua prévia criação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado António Filipe, faça favor.
Sr. Presidente, naturalmente que nós votaremos favoravelmente estes pedidos, estas propostas de audição e outras que apareçam. Agora, talvez valesse a pena refletir se não se poderia encontrar uma fórmula que seja mais económica do ponto de vista da agenda parlamentar. Eu aqui há uns dias atrás, assisti a uma audição feita pela 13ª Comissão, 12ª, sobre a Comissão de Comunicação Social, Cultura, 12ª, sobre a situação do setor da comunicação social, em que adotaram uma fórmula que me pareceu interessante, que foi, no auditório do Edifício Novo, convidaram um conjunto de entidades que queriam ouvir sobre a situação do setor da comunicação social e as que entenderam que se deveriam pronunciar, pronunciaram-se e, portanto, não foi uma iniciativa que na qual os grupos parlamentares só falaram no final. Portanto, houve uma intervenção inicial da Presidente da Comissão, depois as entidades convidadas pronunciaram-se, como entenderam, sobre o tema, e depois foi dada a possibilidade dos representantes dos grupos parlamentares também dizer umas palavras no final e creio que a coisa correu bem. E, portanto, eu não sei se não seria mais produtivo, obviamente que há audições que são tradicionais desta Comissão, e bem, não é, designadamente os Conselhos Superiores, a Ordem dos Advogados, enfim, a Associação de Municípios, admito que não seja metida nesse pacote, mas creio que, tirando esse conjunto de audições principais, que seria talvez mais produtivo haver uma audição pública numa manhã, em que estas entidades todas possam ser convidadas a pronunciar-se. Sublinho que não tenho nenhuma oposição a que se constitua o grupo de trabalho e que se ouça toda a gente. Agora, creio que talvez valesse a pena refletir sobre alguma economia de agenda para os membros desta comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe, pela sua contribuição para a melhoria da eficiência dos trabalhos desta comissão. Sr. Deputado Telmo Correia, tem a palavra.
Acho, Presidente, só para secundar o Sr. Deputado António Filipe,
nesta ideia e nesta proposta. Eu também penso, quer dizer, até porque há aqui audições que, enfim, eu não quero, obviamente, as propostas não são nossas e, portanto, eu não quero escolher aquilo que é proposto pelos outros, não é? Quer dizer, mas há aqui seguramente audições que podem ser mais importantes e que são, de facto, tradicionais nesta Comissão. Há outras audições, até de juristas ou isso, que se calhar podia ser pedido parecer e até podia ser útil termos um documento escrito, porque se houver juristas que tenham dúvidas fundadas sobre a aplicação da lei, porque eu penso que se põe aqui em causa, até porque a maior parte destas propostas tiveram um consenso bastante amplo, a questão que se põe aqui é termos a cautela de saber exatamente quais são os efeitos que esta lei vai produzir e a sua aplicação e dúvidas jurídicas que possam existir, portanto, em alguns casos até pode ser pedido por parecer. Mas deixaria, nós aprovaremos genericamente todos os pedidos, quer os que vêm do PSD, quer os que vêm do Bloco de Esquerda, deixaria um bocadinho depois ao critério dos próprios e da organização saber exatamente a metodologia a seguir, mas concordo com o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Não há... Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Creio que se justifica, na verdade, fazer uma, enfim, adotar uma metodologia que permita juntar, digamos, o aproveitamento do conhecimento das várias entidades sugeridas, quer pelo PSD, quer pelo Bloco de Esquerda. Todas elas têm, certamente, contributos úteis para o processo legislativo e, portanto, daí, digamos, a menção que é feita quer no requerimento do PSD, quer no requerimento do Bloco de Esquerda, cada uma destas entidades. Mas, na verdade, são, digamos, é perfeitamente possível juntar as vantagens da recolha de conhecimento e da economia de esforço através de uma seleção das várias entidades, pedindo algumas, como aliás é prática desta Comissão, que façam um parecer por escrito e, portanto, creio que isso não está de todo posto de parte e, portanto, nós aceitaremos perfeitamente essa metodologia e encargar-nos-emos, enfim, em relação às entidades que propomos que sejam ouvidas, de indicar aquelas que podem perfeitamente ser, até com vantagem, ser ouvidas, digamos, através de um documento escrito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Sr. Deputado Carlos Amorim.
Pergunta, mas nesta lógica do Sr. Deputado Pereza e do Sr. Deputado António Filipe, também apoiada pelo CDS, será o grupo de trabalho a fazer essa seriação? É? Ok.
Uhum. É esse também o sentido do PSD? Muito bem. Portanto, o grupo de trabalho, portanto, o que vou para a votação é, portanto, a construção do grupo de trabalho que atuará de acordo com a metodologia que foi exposta. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Pedia que até ao final da reunião me indicassem os membros do grupo de trabalho por cada grupo parlamentar. Faz o favor, Sr. Deputado. Indicar? Não, estou a perguntar se pediu a palavra.
Não, só dizer que fica em grupo de trabalho.
Já está indicado. Sr. Deputado António Filipe, faz o favor.
Sr. Presidente, é só para fazer um breve aditamento oral, que é o seguinte: no elenco de entidades propostas pelo PSD, estão algumas ligadas à agricultura, designadamente à CAP, e eu creio que seria útil também ouvir a CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, que também poderá ter uma... Portanto, fazia essa proposta oral.
Muito bem. Bom, senhores deputados, por favor, não se esqueçam então de indicar os que ainda não fizeram a representação dos grupos parlamentares no grupo de trabalho. E a seguir, temos. isso já tinha ficado. Como é um ponto autónomo no âmbito do ponto 4, a questão do pedido de audiência da Associação Nacional de Municípios, mas foi aqui abordado, será depois incluído no âmbito do grupo de trabalho a modalidade de audição e o respectivo agendamento. Passamos então ao ponto 5º, admissão e distribuição da petição 112, que solicita um debate sobre o Instituto da Prisão Preventiva e eventual iniciativa legislativa quanto aos prazos de prisão preventiva e à aplicação alternativa de medida de permanência na habitação com recurso a vigilância eletrónica. Vou ler a nota de as conclusões da, a nota de admissibilidade depois já distribuída, não é, aos deputados. Sim. Relativamente a esta petição, efetivamente, o número de assinaturas é 830, 830 peticionantes ou peticionários, portanto, os mil que eram indicados pelo primeiro subscritor, de onde a proposta da assessoria, da comissão, é no sentido de dar um prazo para que sejam supridas as irregularidades da identificação de alguns dos nomes que constam da petição, para que ela se torne passível do procedimento que é solicitado. Chamo a atenção das senhoras e senhores deputados para o ponto 2 do capítulo 3, página 6 do documento que foi distribuído da respectiva nota de admissibilidade. Portanto, se ninguém se opuser a esta diligência prévia, ficará então assim. Não há oposição. Passamos então ao ponto. Há relatórios finais de petições, não é? Não. Então passamos aos outros assuntos. Temos sim aqui nos outros assuntos. Passamos então ao ponto de outros assuntos. E eu queria informar que recebemos da Direção-Geral da Política de Justiça um convite a interessada à Subcomissão de Ética. Sr. Deputado Marcos Guedes, desculpa a informalidade com que abordamos, mas chegou hoje e o prazo para resposta é hoje. Um convite para esta Comissão se fazer representar. Foi distribuído este documento? Não foi? Então peço desculpa, Sr. Deputado, vou lê-lo então. Portanto, no quadro do programa de partilha de experiências em matéria de combate à corrupção, a Comissão Europeia vai organizar em 16 de junho de 2016 em Viena um workshop sobre corrupção e imunidades políticas, tema que foi objeto de avaliação no quadro quarto ciclo de avaliações do GRECO. Não é? Considerando que o tema se enquadra nas competências da Subcomissão de Ética da Comissão de Assuntos Constitucionais, submetemos à nossa consideração a designação de um representante para o aludido evento. informando que e informam que todos os encargos da deslocação são suportados pela Comissão Europeia. O prazo é que termina hoje e peço desculpa desta... com certeza. Muito bem. Sr. Deputado...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para informar que o Grupo Parlamentar do PSD, como não podia deixar de ser, está perfeitamente de acordo e mais do que confortável com a indicação do Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Muito obrigado. Chamam a atenção para que, conforme informação que será ainda hoje distribuída, a audição relativa ao RASI, e creio que o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão já manifestou disponibilidade para o fazer, do relatório do Presidente de Justiça serão agendados para o dia 29. Supervisor de Justiça é... Muito bem. Não havendo outros assuntos, desejo uma continuação de um bom dia a todos. Muito obrigado.